Porto de Alta Competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.
Quando se coloca uma ideia na cabeça, quando a vontade é maior que a desmotivação, quando o amor é maior que a preguiça, o resultado só pode ser positivo. Por muito que tudo fique menos regulado, que os horários se percam por entre compromissos a cumprir, por muito que o corpo hoje não esteja para isso, a cabeça tem de estar. José Nogueira é ginasta desde muito novo e a relação com a modalidade é de fidelidade, mesmo que seja mais fiel a uns aparelhos do que a outros. Sabe que a ginástica artística tem um prazo de validade curto, mas hoje vivo o dia-a-dia com a certeza que o amanhã, esse logo se verá. Vamos ao início disto tudo. Vamos perceber como é que tu começaste na ginástica, se foi na escola, se foi incentivado pelos teus pais, se foi alguém que tu conhecias que já estava num clube. Como é que tudo isto começou?
Eu acho que quando me fazem essa pergunta eu respondo sempre um bocadinho igual, que é, nós quando somos miúdos tentamos experimentar aquela panóplia de esportes todos que há poucos miúdos experimentar, e vamos experimentar aqui o futebol, vamos experimentar aqui a natação, vamos experimentar aqui o basquete, se bem que eu não sou uma pessoa muito alta.
Pronto. Essa à partida já estava fora, não é?
Sim, mas não deixo de experimentar, e ginástica não deixou de ser um deles, e o facto de eu andar sempre às cambalhotas e salta para aqui, salta para ali. Pronto, os meus pais acabaram por me inscrever na ginástica, experimentei, gostei, fui apanhando o gosto, e a certa altura, pronto, chegamos aqui e dou por mim, ainda estou aqui neste desporto, que aparentemente gostei, não é? Senão não andava aqui. E pronto, acho que foi assim um bocadinho como começou a história da ginástica na minha vida. Não foi propriamente familiares, nunca tive ninguém a fazer ginástica na minha família. Amigos também não era por aí, porque os meus amigos também não praticam. Não é um desporto que seja assim muito praticado pelas crianças no geral, infelizmente, devia, porque dá muitas capacidades motoras às crianças e pá, é muito fixe para as crianças começarem a desenvolver um bocadinho e perceberem um bocadinho o seu corpo. Mas não é algo que é muito praticado em crianças, então de certa forma acabou por ser um bocadinho por aí.
Os estudos não é praticado em crianças, mas é praticado, por exemplo, nas escolas.
Sim.
Nas aulas de educação física, eu lembro-me dos trampolins, do cavalo, disso tudo, não é? E que...
Digo isto numa perspectiva em que não é um desporto em que uma criança por si só veja. Por exemplo, não é um desporto que não dá muito na televisão. Então não é um desporto que uma criança diga, pai, mãe, quero experimentar. Por influências de amigos acaba por ser. Mas não é algo da origem da criança, de género. Quero tentar fazer ginástica. Era aí que eu queria chegar.
Então experimentaste tudo aquilo, todos aqueles desportos que me disseste atrás. Então, quando experimentaste o futebol, percebeste que não era por ali?
Não sei se foi o perceber que não era por ali, mas foi o perceber que, se calhar, a ginástica era mais a minha,
minha
vocação.
Até podia ser um dos outros todos, mas a ginástica tinha mais.
É isso.
Ok. E a ginástica tinha mais porquê? Por causa disso que acabaste de dizer atrás? Ou trazia-te outro tipo de emoções?
Se calhar mais a segunda opção. Se calhar o facto de ter criado um género de uma boa atmosfera numa ginásio, porque eu treinava ginástica, fiz grandes amigos na ginástica. O meu treinador também, porque na altura ele era muito jovem, ainda praticava, ainda estava a praticar e dava treinos ao mesmo tempo. Se calhar o irem-me puxando por aí, tipo, aí, era mesmo fixe fazer isto. E eu, pá, se calhar era. Então acho que foram-me puxando e eu, pronto, acabei por ceder e inclinar para esse lado.
Tinhas que idade?
Comecei aos 8 anos.
Aos 8 anos?
Sim.
E a primeira competição foi aos?
Deve ter sido aos 8 anos.
Oh, foi logo então.
Sim, nós começamos, há competições para todos os escalões. E na altura comecei como infantil. Ainda há escalões para trás, atenção, 8 anos não é uma idade muito, muito... Não é velho, atenção, nunca se é velho para começar um desporto, eu acho. Mas não é uma idade provavelmente nova, mas acaba por ser uma idade que tem muita margem de manobra ainda, então pronto, comecei a desenvolver alguns skills de ginástica e pronto, disseram, olha, queres começar a minha altura, não disseram aos meus pais, o miúdo está preparado para começar a entrar no mundo das competições, se quiserem. Os pais, sim, porque não, vamos experimentar. Vamos ver como é
a reação dos teus pais foi sempre muito positiva.
Sim, eu acho que acima de tudo os pais querem que os filhos se sintam felizes e concretizados e digam sim, estou a gostar do que estou a fazer, porque senão não vale a pena. E os meus pais, de certa forma, sentiam essa motivação da minha parte, então, por que não? Vamos para a frente.
Mas quando começaram a perceber que isto ia ficar cada vez mais sério, não houve ali tipo uma reticência a dizer, bem, isto vai-nos dar mais trabalho do que nós estávamos à espera?
Eu não sei se... Eu nunca tive essa conversa com eles, de facto, mas não sei se, de certa forma, como pais, não é? Como pais, e os pais querem sempre a proteção dos filhos.
Claro.
Não sei, de certa forma, se eles acabaram por pensar algo assim, mas nunca foi algo que me expressaram a mim. De género, se calhar se eles pensaram, não o transmitiram.
Uhum.
Foi naquela do... Se ele quer e se ele se está a dar resultados, está a mostrar que vai conseguir conciliar tudo, na altura a escola, com a ginástica, vamos para a frente e vamos ver o que é que consegue fazer.
E como é que foi esse tempo de conciliar a escola com a família, com os amigos e com a ginástica? Tinhas 8 anos.
Sim, na altura, eu acho que nós não pensamos muito nisso, porque nós na altura só queremos brincar, só queremos, pronto, a escola, claro que na altura a ginástica não era toda uma prioridade, era algo que eu gostava muito de fazer, mas era aquele side job,
uhum.
Porque na altura nós estávamos na escola e a minha mãe sempre me dizia que tens que fazer isto e isto e isto na escola e só vais para o treino se te portares bem na escola, quase assim, uhum. Pronto. Então de certa forma acabava por conseguir estar ali, ok, tenho que me portar bem na escola para conseguir ir para o treino.
Uhum.
E o meu castigo na altura era não vais ao treino, eu ficava tristíssimo. Então, pronto, acho que quando somos miúdos, andamos lá a brincar durante o dia com os amigos na escola e depois, de certa forma, também ia brincar mais um bocadinho para o treino com os meus amigos, uhum, da ginástica.
Uhum.
Portanto, acabava por ser um miúdo feliz e pronto.
Era uma extensão do teu dia.
Exato, nem sequer pensava muito no facto de, ei, está-me a ocupar muito tempo, ou tenho que conciliar isto com isto. Se calhar agora penso mais nisso.
Uhum.
Porque estou numa idade assim mais matura, mas na altura não.
Era quase uma espécie de extensão da brincadeira do dia-a-dia, mas há aqui um momento em que isto depois se torna mais sério, em que os treinos se tornam mais regulares, as competições começam a ser mais presentes e já não é uma brincadeira só.
Sim, eu acho que o facto de... Eu também digo isto quando me pergunto do... Ei, como é que isto ficou a sério? Eu respondo, se calhar quando entrei para a seleção, porque nós ainda entramos para a seleção também muito jovens ainda, eu tinha cerca de 14 anos, uhum, 13, 14 anos. É um degrau muito grande, pelo menos na nossa cabeça, que nós pensamos, bem, eu agora estou na seleção, tenho que me portar bem, entre aspas, tenho que mostrar que mereço estar aqui. E na altura nós tínhamos imensos séniores, e eu era na altura muito jovem, e via os séniores todos a competirem, ir a campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, taças do mundo, competições internacionais, e eu pensei, bem, e eu se quero um dia conseguir... ir ali, uhum, tenho que fazer isto, isto e isto, ou tenho que tentar pelo menos fazer isto e isto. E pronto, eu acho que isso é um patamar muito importante e é uma etapa em que nós pensamos e, de certa forma, começamos a dar mais de nós no treino e a puxar mais, mesmo pelo treinador, o treinador sabe, percebe e puxa mais por nós e começamos a chegar mais longe a partir daí, porque nós vemos ei, tenho que chegar lá e se nós queremos, pronto, vamos lutar para isso, não é? E sempre foi o meu lema, comecei a ver e eu, bem, se quero chegar ali, tenho que fazer isto.
A ginástica artística é composta por diferentes...
Aparelhos. Sim, nós temos 6 aparelhos,
uhum,
eu sou all-rounder, faço 6 aparelhos,
uhum,
claro que tenho sempre os meus favoritos e aqueles que eu internacionalmente sou mais forte, mas...
Esses 6 quais são?
São solo, cavalo com reções, argolas, saltos de cavalo, paralelas e barra fixa.
E os teus favoritos quais são?
O meu favorito é solo. Foi sempre aquele que eu tive mais gostinho de treinar,
okay.
Foi sempre que tive melhores resultados, uhum, mesmo finais e tudo a nível internacionais, foi sempre o que me destaquei mais.
Uhum.
Então, de certa forma, acaba por puxar sempre um bocadinho mais para mim. Mas nós em Portugal, como não temos assim, digamos, pronto, o apoio aqui em Portugal também não é todo o ideal,
uhum,
então nós como ginastas temos que acabar por fazer o all-around, porque a nível internacional, se queremos chegar, por exemplo, a uns Jogos Olímpicos ou se queremos apurar para o Campeonato do Mundo, temos efetivamente que fazer o all-around para conseguir lá chegar. Então, uhum.
Mas qual desses 6, eu ia perguntar qual é que é o mais difícil, mas vou fazer a pergunta ao contrário, qual é que tu menos gostas?
Bem... Eu acho que esta pergunta muda ao longo dos meus anos de carreira enquanto ginasta, mas se calhar com menos gosto, eu não diria menos gosto porque pronto, eu gosto de fazer todos, uhum, e são todos diferentes à sua maneira e todos desenvolvem capacidades motoras diferentes e pronto, mas o que me dá menos pronto, vontade, uhum, de fazer porque exige diferente tipo de técnica, porque é mais força, é argolas, porque exige mesmo muita força bruta e, uhum, muita técnica de força. E eu sou um ginasta mais longilíneo,
uhum,
e gosto mais de estar movimentos de balanço e de salto do que propriamente de força, então, uhum, acaba por ser o que eu gosto menos de fazer. Uhum.
Fala-me um bocadinho dos teus treinos, fala-me um bocadinho da tua rotina diária, de como é que é um treino de um atleta de alta competição de ginástica artística. Começa então, a que horas, termina a que horas, aqui
com a faculdade pelo meio.
Fala-me um bocadinho de como é que é essa disciplina diária.
Eu diria que não foge muito de um estudante com um extra. Ou seja, eu vou para a faculdade de manhã, se tiver aulas de manhã, claro, senão vou treinar. Porque ou treino diário ou treino só à tarde. Dependendo de conjugar horários, com a faculdade, com o meu treinador, com os restantes companheiros que estão comigo. Mas normalmente vou para a faculdade durante o dia. Se tiver um espacinho livre de manhã, acabo por ir treinar esse espacinho de manhã. Depois volto para a faculdade. Normalmente almoço lá. Depois tenho aulas durante a tarde, se tiver. Se não, vou adiantar trabalhos, alguma coisa que tenha por fazer. E depois à tarde, às 5h30, normalmente é a hora que eu treino à tarde. Vou para o treino das 5h30 às 8h30. Pronto, depois acabo por ir para casa, janto e penso, ok, o que é que eu tenho para fazer hoje? Eu faço, se ainda tiver capacidade de espera, se estiver muito cansado, digo, não, vou descansar, amanhã faço. Mas acabo por girar muito por aí, acabo por tentar, porque eu tento mesmo conciliar as duas vertentes, porque eu acho que é como concretiza, que é conseguir, ok, eu estou a conseguir, porque eu sei que num futuro a carreira de ginasta, por mais que me possa dar e por mais que já me deu, eu nunca vou conseguir agarrar-me apenas à ginástica. Ou seja, eu estou a tirar um curso, estou a estudar bioengenharia e eu acho que, pronto, um dia que acabe a carreira de ginástica, tenho que me focar, pronto, na vida profissional. Ou seja, esse balançar das duas coisas está sempre muito presente na minha vida. Isto é, eu tenho que me sentir. Claro que há momentos, por exemplo, para próximos campeonatos de Europa, campeonatos do mundo, a ginástica vai sempre escapar para cima. Mas, por exemplo, em altura de exames, eu tento sempre focar. Claro que normalmente, por acaso, tenho tido sorte que é a altura de exames não calha em alturas competitivas ou de grandes competições. Portanto, acaba por sempre por... Por exemplo, aí se calhar a faculdade vai pesar um bocadinho mais. Eu tento sempre estar ali a contrabalançar as duas vertentes e no meu dia-a-dia é isso que eu faço. Portanto, é o que me concretiza, como eu disse, então...
Até porque tu disseste, e todos nós sabemos que a ginástica é uma disciplina, uma modalidade com uma data de expiração relativamente breve, ou seja, em termos de fim de carreira, é um fim de carreira com uma idade muito jovem ainda.
Sim, 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 porque lá está, é um desporto muito bruto corporalmente, porque nós desgastamos muito os músculos, temos muitos impactos e acabamos por chegar ali. Atenção que hoje em dia já há muitos ginastas acima dos 30 anos a fazer ginástica ainda, lá está, se calhar não executar o all-around, como disse há bocado,
claro.
Mas a fazerem ginástica ainda... Mas acabam por ser exceções, atenção, porque o corpo começa a se queixar, já fomos a muitas competições, se calhar começam a aparecer outras gerações para trás, empurrar-nos, entre aspas, e pronto, e faz parte, e é assim, e temos que avançar, e sabemos que a ginástica é um desporto que é assim que anda para a frente, portanto...
Vives tranquilamente com esta ideia, claro, de que um dia vai acabar.
Claro que sim, então, mas...
Tudo acaba, não é?
É isso mesmo, tudo tem um início e tudo tem a sua jornada, por mais boa que seja, vai acabar. Portanto, eu acho que vivo com isso perfeitamente na minha consciência.
É aproveitar enquanto dura.
E enquanto eu me sentir concretizado a fazer o que faço, porque eu acho que também, se não nos sentirmos concretizados, não vale a pena estarmos a forçar, porque forçar não vai...
Sim.
Vai ser um processo gostoso e não vale a pena estarmos ali a forçar e a batalhar se efetivamente não é aquilo que nós queremos. Então, enquanto aquilo for aquilo que eu quero e que me sentir concretizado e não tiver algum projeto mais que me concretize, vai ser, vou inclinar para a ginástica.
Falávamos antes de começar a gravar que o teu ano de 2023, aliás, foi um ano feliz.
Sim.
Em que participaste em muitas competições. Há pouco dizias aqui em off, elencavas todas elas, agora vou pedir-te em on que o faças também. Como é que foi este teu ano 2023?
Comecei então com o campeonato distrital, lá está, para preparar o meu ano. Depois fui logo para o campeonato da Europa. No campeonato da Europa fiz uma prova limpinha, não foi algo que diga que estou 100% satisfeito com o que fiz, mas o objetivo foi concretizado, que era apurar para o campeonato do mundo, porque eles agora no campeonato do mundo fazem uma preseleção nos campeonatos continentais para apurar para o campeonato do mundo, ou seja, já não permitem que todos os países cheguem ao campeonato do mundo. E então consegui esse apuramento para o campeonato do mundo. Entretanto, fiz provas nacionais, campeonato nacional, onde me sagrei campeão nacional all-around, renovei o título do ano anterior. Entretanto, fui uma taça do mundo também, tentar perceber, fui fazer esquemas novos, isto é, fui por elementos mais difíceis, em competições que, lá está, são de nível internacional e são importantes, mas não são marcantes para um apuramento, por exemplo. Uhum. Ou seja, foram competições em que eu pude arriscar para testar se efetivamente aqueles elementos valiam a pena serem incluídos no exercício para o Campeonato do Mundo, por exemplo, uhum. ou não. Fui ao Egito, a uma taça do mundo. Correu, eu diria que foi positivo. Foi positiva a experiência porque efetivamente testei os meus exercícios novos todos. E alguns correram bem, outros correram menos bem, mas deu, lá está, para perceber efetivamente o que é que nós íamos fazer daqui para a frente. Depois, no verão, em julho-agosto, fui concretizar um dos meus sonhos, que era que participar nos Jogos Mundiais Universitários. Uhum. Sempre foi uma competição que eu quis imenso participar, e vou dizer isto para sempre, que foi uma das melhores competições da minha vida. Aquilo é espetacular, porque aquilo são jovens estudantes que competem a nível internacional ao alto nível. E ver, efetivamente, aquilo são os Jogos Olímpicos, mas para estudantes. Uhum. E ver tantos estudantes a fazer aquela competição a tão alto nível é algo gratificante. É fixe de se ver, entre aspas.
Uhum. Sim.
E estarmos lá todos a lutar pelo mesmo e saber que nós temos aquele side job de estudar e também lutarmos para uma vida académica foi algo muito giro. A competição é muito gira, foi mesmo muito fixe, porque é uma competição multidesportiva, lá está. Uhum. Onde fiz imensas amizades, quer entre treinadores portugueses, atletas, jovens, estudantes também que foram comigo para Chengdu, na China. Só tenho que agradecer a experiência também a Fadu, que fez o melhor possível para que a comitiva de Portugal fosse bem sucedida lá na China. E na altura, até esse período, até julho, agosto, fiz a minha melhor marca pessoal a nível de competições do all-around, aí nessa competição na China. Entretanto, fui preparar o Campeonato do Mundo, porque de agosto, o Campeonato do Mundo foi em outubro, cometi o dia 1 de outubro. De agosto a outubro, estive a preparar o Campeonato do Mundo. Fui a provas internacionais, fui a Madrid, fui a Bucareste. Lá está, a preparar a competição, se calhar fazer aqui umas asneirinhas aqui e ali. Lá está, porque tem que acontecer isso para chegarmos.
Balançar, não é?
Tem que acontecer essas asneiras para chegarmos ao Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa e estarmos fortes, porque claro. Nós sabemos que ninguém é perfeito. Toda a gente comete erros.
Claro.
E se esses erros forem cometidos antes das competições, se calhar nós vamos com uma mentalidade um bocadinho diferente e tentar perceber o que é que. Ok, eu pensei assim aqui, vou tentar não pensar ou ir por aqui, porque isto leva-me ao erro. E então essas competições acabam por ser importantes. Pronto, então depois chegámos ao Campeonato do Mundo, onde efetivamente fiz uma das melhores competições da minha vida, posso ser aqui, e marquei. Ultrapassei a marca que obtive então na China, ou seja, já tinha ficado super contente de ter superado a minha marca pessoal na China, agora ainda fiquei mais. Fiquei um ponto e meio dos Jogos Olímpicos, consegui um resultado bastante relevante no solo, no meu aparelho que disse que era o meu aparelho favorito, renovei o alto rendimento nível A, e acima de tudo, apesar de não ter conseguido aquele objetivo final, que era o apuramento olímpico, eu saí de lá super satisfeito com a minha prestação, porque com a dificuldade que eu levei, eu sei que consigo fazer mais, mas naquele momento, o que eu fiz melhor não dava. Foi mesmo uma competição que eu saí... Eu sou difícil de concretizar, eu sou difícil de satisfazer. Uhum. Eu saio, eu tenho que me sentir perfeitamente satisfeito para dizer ok, correu bem. E eu, quando saí da competição do Campeonato Mundial, disse ok, correu bem.
Uhum.
Correu bem.
Ter esse título de atleta de alta competição, o que é que te faz sentir? Responsabilidade? Mais empenho? Porque acabas por ter uma categoria.
Claro, eu acho que a responsabilidade, quando nós assumimos um compromisso, a responsabilidade está sempre lá. Portanto, independentemente de eu ser atleta de rendimento, porque lá está, eu sou atleta de rendimento porque consegui atingir o resultado. Mas se eu não conseguisse atingir aquele resultado, porque pondo as coisas na outra perspectiva, podia ter corrido pior e não ter alcançado esse nível de alto rendimento. Mas eu sei que tinha capacidades para. Ou seja, eu acho que essa responsabilidade está sempre lá, independentemente de nós conseguirmos alcançar o alto rendimento ou não. Claro que, atingindo o alto rendimento, pensamos de maneira diferente.
Uhum.
Ou seja, o que é que eu posso fazer mais? Já atingi este patamar do alto rendimento mais elevado, o que é que eu consigo mais fazer para ainda me superar mais? Se calhar, ficamos com ainda mais responsabilidade, diria.
Uhum.
Porque lá está, nós pensamos, ok, cheguei aqui, o que é que eu vou conseguir fazer para o ano? Para no próximo Campeonato da Europa ou no Campeonato do Mundo ainda conseguir superar este, quem sabe, operar para uma final, medalhar. Uhum. No treino vamos testando, treinando e perceber o que é que conseguimos fazer daqui para a frente. Uhum.
Esta bolsa, este apoio que a Câmara Municipal deu a estes atletas para fomentar esta prática desportiva a um alto nível, que se calhar de outra forma muitos deles não tinham, porque na realidade é muito difícil a captação de patrocínios, todos nós sabemos, nas diferentes modalidades. O que é que isto representou para ti? A Câmara da tua cidade apoiar-te para tu concretizares esse teu sonho?
Eu acho que foi super importante, eu só tenho a agradecer, porque efetivamente a ginástica é um desporto que causa... Comprar um aparelho, por exemplo, é muito... Os aparelhos são muito caros. É um desporto muito... que envolve muito dinheiro e que, pronto, as viagens não falo, porque todos os esportes envolvem viagens e competições. Mas a nível de comprar aparelhos e material é muito dispendioso. E efetivamente este apoio que a Câmara nos está a dar e permitir-nos que consigamos então puxar um bocadinho mais esses apoios para conseguir comprar aparelhos, materiais que nos sejam fundamentais para o nosso dia-a-dia no treino, é algo que eu estou muito, muito agradecido pelo facto de ter conseguido fazer este ano e de nos terem ajudado a fazer esse tipo de coisas, porque a ginástica é um desporto também que é muito difícil conseguir patrocínios.
Uhum.
É preciso chegar a um nível muito, muito alto para conseguir patrocínios, porque a termos de clube e de federação acaba por ser um bocadinho mais difícil. Portanto, efetivamente, só tenho mesmo a agradecer, porque foi um apoio fundamental.
Uhum.
para o decorrer de 2023 e se calhar foi um passo super importante para o facto do ano ter corrido tão bem.
Uhum. Portanto, o Porto trata-te bem. A tua cidade trata-te bem.
Trata-te, sim, senhor.
Portanto, só tens a agradecer. O que é que ela representa para ti? O que é que tu sentes quando levas o Porto no teu equipamento? Chamar-lhe assim, não é? Ele está, de alguma forma, o Porto já vai contigo também.
Sim, sim, quando vais às competições nacionais. Uhum. Sempre estou nas competições nacionais, internacionais também, mas nas nacionais acaba por ser um bocadinho mais marcante o facto de ser do Porto.
Uhum.
E nós tentamos sempre, e eu tento sempre levar aquela raça do Norte para as competições, claro que sim.
Existe essa raça do Norte?
Claro que existe essa raça do Norte. Claro que existe.
Até na ginástica.
Até na ginástica.
Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, cultura e desporto do Porto.